Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para analisar todos os acontecimentos que estão envolvendo esse embate aí de coronavírus, né? Volta da economia, abre as portas, não abre as portas, temos que voltar ao trabalho. Enfim, todas essas confusões que estão, claro, embicando nas costas do presidente Jair Bolsonaro, que teve a ousadia de se contrapor ao pensamento comum, vamos dizer assim. Essa acho que é a ideia. E eu preciso, então, ter essa análise. Eu escolhi, e agradeço pelo deferimento, pela atenção, o jornalista e escritor Guilherme Fiuza, que está conosco direto do Rio de Janeiro, direto do Leblon. Então, nós estamos fazendo uma conexão aqui, Mato Dentro, com o Leblon, no Rio. Guilherme, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Salve, João. Prazer estar com você, com seus espectadores. Estou à tua disposição.
Muito bem, o Guilherme já esteve conosco no Notícias Agrícolas, é um escritor, é um jornalista que também, como o Jair, ousou, né, enfrentar o pensamento único, né, contestando o que a gente vê aí de muitas manchetes, de muita pressão da extrema imprensa. Guilherme, a gente aqui está querendo saber se a imagem do presidente Bolsonaro está sendo atingida por toda essa conjunção de notícias ruins, por essa ousadia de enfrentar a pandemia querendo reabrir a economia. Como é que você vê esse embate, Guilherme?
Pois é, João, é uma análise ainda difícil de fazer de forma conclusiva. Na verdade, toda a gestão do Bolsonaro, desde o seu primeiro dia, foi muito, digamos que, objeto de tentativas de desestabilizar, né? Então, hoje a gente tem realmente um quadro mundial muito mais dramático, mas a gente pode lembrar que o ano de 2019 também foi repleto aí de momentos entre céu e inferno em relação ao que você citou a imprensa, né? Eu vou me referir sempre a maior parte da imprensa, não é nunca ela inteira, mas, de fato, a maior parte da imprensa, procurando, digamos que, fermentar crises. Então, a crise, por exemplo, do desmatamento, das queimadas na Amazônia, ela foi hipertrofiada, né, por essa narrativa, e se tentou ali realmente, e até com digamos que um conluio internacional, o presidente da França chegou a tentar coordenar um bloqueio comercial ao Brasil naquele momento, supostamente porque o governo brasileiro estaria rompendo com todas as normas de proteção ambiental, ou seja, criaram essa narrativa. E naquele momento a gente podia ver também, até de quem votou no Bolsonaro e de quem tinha ali convicção do seu voto, dúvidas, né, sobre, porque de fato você vai vendo as manchetes, você vai vendo a exposição de uma maneira muito contundente sobre o suposto vilão, né, que ele seria, esse papel que ele representaria, e aí fica aquela dúvida. A gente teve então o ano de 2019 todo de crises hipertrofiadas, teve da Amazônia, teve o óleo na praia, teve aquela narrativa de que a eleição foi um golpe do WhatsApp, que foi uma crise, entre aspas, que se arrastou por muito tempo. Teve a questão da educação, né, assim, a tentativa de atribuir ao governo uma tentativa de um corte fascista na educação, que era um contingenciamento de verbas, na verdade. Então, já vínhamos, assim, com, digamos assim, o juízo das pessoas que não são militantes pró-governo e que também não são militantes contra o governo, aquele juízo oscilava ao longo dessas crises, tipo, as pessoas ficavam olhando, é vilão ou não é vilão? E no final, antes do coronavírus, no final desse um ano, a minha impressão é de que ele saiu mais forte, justamente porque as pessoas que não são militantes foram constatando a artificialidade das crises, as tentativas realmente conspiratórias e a boa resposta do presidente e do governo. Nesse momento, eu acho que o estado de espírito das pessoas no mundo todo é um pouco diferente, porque, de fato, sobreveio a um desespero né? E as pessoas, quando estão ameaçadas na sua intimidade, na sua, realmente na sua sobrevivência, elas olham de uma outra maneira. Mas eu vejo, João, a reação do presidente muito coerente com a maneira que ele sempre reagiu. E nós vimos em alguns outros momentos o que parecia ser um arrobo da parte dele, né? Assim, em relação ao que ele falava, em relação a posturas que ele adotava. Nós vimos que havia uma coerência ali. Acho que o público aprendeu a acompanhar essa coerência. Agora, de fato, a gente tem, para concluir, nesse momento, um desfecho ainda desconhecido e possivelmente vai sobrevir uma crise econômica importante, né, a esse período. E aí é claro que aí o Bolsonaro perde aquele lastro que ele vinha trazendo da recuperação, né? Então, ou o público vai depositar nele, né, redobrar, né, a confiança de que ele vai tirar, de que ele vai levar o país a atravessar a crise, e ele é a pessoa certa para isso, e não o responsável pela crise, aí eu acho que ele sai bem, sai até maior, né? Agora, se o mau humor se amplificar e, de fato, as pessoas perderem um pouco mais de paciência em relação a políticos como um todo, aí ele vai ter um certo desgaste.
Bom, então, assim, a dúvida é se ele vai ficar, se vai se transformar em herói ou vilão ou vice-versa. Mas, assim, a minha pergunta continua sendo exatamente sobre a percepção. Porque, assim, claro que a minha visão está toldada pelo fato de que eu estou aqui, né, distante das grandes metrópoles, estou aqui no interior, né? E saio para conversar com o meu povo na minha cidade, que fica a 10 quilômetros aqui do meu sítio. E aí as pessoas ficam me olhando, assim, me perguntando, mas cadê tudo isso que se vê na televisão? Claro que a pandemia não chegou aqui em Artur Nogueira, onde eu moro, essas coisas todas. Mas a visão que se tem, que é isso que eu estou focado, viu, Guilherme? Da imagem do presidente. Me parece que ele é um homem obstinado, essa imagem que ele passa, um homem obstinado, querendo enfrentar até mesmo a pandemia. E as pessoas valorizam essa coragem. Você não vê assim?
Eu vejo totalmente assim, João. Inclusive, a aposta inicial do Bolsonaro foi uma coisa curiosa, porque o Bolsonaro assistiu, como muita gente, um comentário do Drauzio Varella, né, o médico Drauzio Varella, que falava sobre a característica desse vírus, né, e que falava mais ou menos isso que não só o Bolsonaro, como algumas outras pessoas passaram a dizer, que é um vírus de contágio fácil, ele pode se tornar perigoso, dependendo das características do organismo que ele atingir. Os grupos nós já sabemos, os idosos, os asmáticos, pessoas que têm doenças coronárias, diabetes, aquilo que a gente já sabe. E, no entanto, acho que o Bolsonaro já percebia que toda a epidemia, né, João, ela tem um potencial de pânico muito grande. Eu, como jornalista, já vi isso algumas vezes, né? Existe o pânico por conta realmente do medo e existe quase também, de parte das pessoas, uma certa excitação com aquele perigo e com a reunião das pessoas para se defender daquele perigo. A gente entra quase que numa novela, né? Isso, o coronavírus, a gente não viu nada parecido em termos de dimensão, mas a gente já tinha visto acontecer em outras epidemias também, né, um alarme exacerbado, né, um alarme exagerado. Isso é uma coisa comum, infelizmente, na cultura contemporânea. Eu acho que o que o Bolsonaro percebeu é mais ou menos o que eu percebo. Quer dizer, a gente olha em volta, tudo bem, você está olhando num determinado raio em que a epidemia não tem uma incidência explosiva, como a gente sabe que é no norte da Itália, como a gente sabe que está sendo no norte dos Estados Unidos. Mas nós estamos olhando, João, ao redor do mundo, cidades fantasmas, Né? Nós estamos com um visual, e aqui no Rio de Janeiro é um cenário aterrador de pessoas escondidas em casa, ruas desertas, né? numa metrópole, uma das maiores metrópoles brasileiras, mundialmente conhecida, uma cidade fantasma. Eu tenho a mesma sensação de que nós estamos numa situação de exceção desproporcional ao problema, né? que evidentemente requer uma ação. O bloqueio do contágio é muito importante. Agora, vamos trazer para o ponto objetivo, que eu acho que é o que o presidente Bolsonaro tem tentado trazer. Não se trata de você ignorar, né, a epidemia. Não se trata de você desprezar o perigo que oferece para muita gente. Não se trata de você minimizar a impressionante rapidez de contágio. Trata-se de você se concentrar nas medidas de bloqueio do contágio. Existem medidas de bloqueio do contágio? Existem. Então, assim, se nós estivéssemos falando o Rio de Janeiro está deserto, uma cidade fantasma, porque existe uma nuvem radioativa que se espalhou por todo o planeta Terra, e se você botar o pé fora da sua casa, você morre, né? Ou você morre na hora, ou você morre daqui a pouquinho. Então, isso não está acontecendo. O que nós sabemos é que existem possibilidades de máscaras, de higiene, de distanciamento, de evitar aglomeração, de bloquear grupos de risco. O que, que as autoridades ao redor do mundo estão fazendo? Elas estão com medo de gerenciar uma circulação restrita das pessoas e serem depois acusadas de uma mortandade. Então, nós estamos num impasse cultural, João, na minha opinião, né? E eu acho que o Bolsonaro, de uma maneira bastante arriscada, mas muito corajosa, e eu me identifico porque, em papéis diferentes, eu também tenho corrido certos riscos com a mensagem que eu procuro passar, né? A minha mensagem tem sido reiteradamente de que o mundo não tem a chance, de que não é um lugar seguro essa paralisação total. Por quê? Porque além deste excesso que nós estamos vendo de paralisação, com os efeitos já sensíveis nesse momento, acaba de sair, por exemplo, um alerta da FAO, que é o órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, reconhecendo e alertando para o risco de uma escassez de alimentos no mundo. Então, eu estava muito ansioso por um documento desse tipo, e vale lembrar que a FAO está nas Nações Unidas, portanto, a OMS, inclusive, subscreve esse mesmo alerta, a OMS, que tem sido, para muita gente, é um tanto alarmista, mas a própria OMS subscreve. Então, assim, João, a situação que eu acho que o presidente Bolsonaro, que acho que você e os seus conterrâneos, e aqui também eu vejo da mesma forma, nós estamos vendo que nós estamos gestando outra tragédia que pode se tornar maior, e não é economia versus vida, não, é vida versus vida, né? Quer dizer, essa tragédia, como a FAO acaba de alertar, ela pode levar a um nível de escassez severo, ela pode levar à fome mundial, e isso, João, não é para a gente esperar a epidemia passar e ver o que a gente faz, porque isso está sendo gestado hoje. O que a FAO alerta é que esse perigo vem da quebra das cadeias produtivas. E aí é claro que algumas pessoas que estão tentando aí dourar a pílula e dizer que ficar em casa todo mundo parado é uma medida segura que vai salvar vidas, nós dizemos o seguinte para essas pessoas: não tem como você imaginar que assim os aeroportos não estão fechados, existe gente no campo produzindo, a indústria está se movimentando. Isso não é suficiente, porque você está quebrando a cadeia de consumo, você está levando as sociedades à perda de meios, à perda de renda, ou seja, à perda da capacidade de consumir esses produtos, e vai haver o colapso. Mais cedo ou mais tarde vai haver o colapso. Então, eu acho que o que o presidente tem procurado alertar, lá do jeito dele, né? Ele nem sempre é uma mensagem elaborada, mas acho que ele vai muito pelo coração e ele está percebendo que não é sustentável esse confinamento total. E eu concordo, acho que nós temos que partir imediatamente para uma forma de circulação restrita e responsável.
Concordo com você, concordo com o Jair. E olha, eu quero te tranquilizar, viu? Você pode dizer para os seus familiares, para os seus vizinhos aí no Leblon, que o interior aqui do país, de onde a gente fala, e o Notícias Agrícolas reflete muito bem isso, ele não parou, viu, Guilherme? Fique tranquilo. Aqui o pessoal está trabalhando, aqui na minha frente tem o pessoal aí engordando boi, tem o pessoal aqui da cana, eu fui para a cidade, eles estão colhendo milho, já colheram milho, estão plantando a segunda safra, estamos em pleno vapor. Fique tranquilo que o abastecimento de alimentos será garantido pelo nosso povo, Guilherme. E mais importante, aqui nós temos que fazer entender a mensagem de vocês. Agradeço muito pelo seu relato, porque para que esse contágio do pavor que você nos relatou não chegue até nós. Eu conheço o Leblon, né? E aqui no interior da minha cidade são ruas largas, as casas são separadas, o comércio é bem espaçoso, as pessoas circulando, tem sol, está entrando uma frente fria, o vento vai bater, vem a chuva, vai lavar esse vírus. Isso não nos preocupa. O que preocupa para a gente, viu, Guilherme, é essa instabilidade política porque querem destruir esse projeto de reformas que nós tantos lutamos. É isso que a gente fica desesperado e querendo saber, depois, por que que as pessoas pendem tão rapidamente para o pavor, preferem o medo do que a vida. E para completar, que eu quero te ouvir, você está sabendo que a XP, que é um banco de, enfim, né, especulativo, acaba de divulgar uma pesquisa mostrando que o Jair Bolsonaro está com a sua imagem em queda e o do ministro Mandetta subindo. Ou seja, eles encontraram mais um para brigar com o Bolsonaro. Isso causa uma instabilidade entre as pessoas. Não contribui, né, Guilherme Fiusa?
Pois é, João, mas isso a gente está vendo, né? Quer dizer, se dependesse das pesquisas, o Bolsonaro nem era presidente, né?
Ah, é
Então,
verdade. Bem lembrado.
a gente está vendo o jogo sujo, o jogo imundo que tem sido feito com pesquisas manipuladas. Esse tipo de pesquisa para indispor o presidente com seus ministros, ele não é novidade. Em relação ao Sérgio Moro, essa parte da imprensa, que infelizmente a gente pode dizer que hoje em dia é um elemento parasitário, né? Um elemento que procura aí cativar um público com pouco discernimento, né? E acham que vão vender notícia assim, estão preocupados porque as redes sociais de fato quebraram, né, o privilégio, né, da grande imprensa de informar, e ela não soube se atualizar. Ela achou que ela então precisa fazer campanhas, ela precisa cultivar rebanhos, né, de gente com lavagem cerebral, que persegue certos valores que eles têm, artificiais, que eles tentam apregoar. Então, a gente viu essa tentativa de se criar o ciúme do Bolsonaro com o Sérgio Moro, por exemplo. Isso passou o ano de 2019 inteiro. O Sérgio Moro foi demitido, segundo as minhas contas, 86 vezes no ano de 2019. E depois ainda saiu o livro explicando que ele realmente quase foi demitido, sim. E depois a questão do Paulo Guedes, quer dizer, o Paulo Guedes fazendo um trabalho obsessivo. O Paulo Guedes é um homem muito preparado, ele entende as dinâmicas da sociedade profundamente, muito mais só do que os indicadores macroeconômicos. Ele preparou uma agenda de reformas altamente consistente, e nós vimos essa imprensa tentando dizer que o Paulo Guedes era um elemento estranho à realidade de Brasília, que ele não se adaptava, que ele não haveria articulação. E depois nós vimos, com muita habilidade, essa agenda ser trazida com apoio da população, incluindo a reforma da Previdência, que é uma reforma muito difícil de ser feita. E nós vimos isso ser trazido não só com muita perícia técnica, como com muita capacidade democrática de articulação. Essas reformas foram levadas ao parlamento, né, no melhor ambiente diplomático, democrático, de discussão. e o povo na rua ajudando, empurrando as reformas para frente. Aí, quando deu tudo certo, a imprensa quis dizer que foi o Rodrigo Maia que fez, né? Sendo o Rodrigo Maia um outro personagem conspiratório. Né? O Rodrigo Maia é um personagem permanentemente conspiratório, inclusive antes da ascensão do Bolsonaro ao poder. Né? O Rodrigo Maia, no momento em que o país se livrou do petismo e tentava emplacar uma agenda nova de reformas, o Rodrigo Maia estava fazendo o que ele estava fazendo agora, que ele sempre fez, que era desestabilizar, que era tentar enfraquecer o poder executivo, que era tentar embarcar naquelas narrativas, na época, né? Aquela conspiração famosa do Joesley Batista, né? Que nada mais fez do que adiar a agenda de reformas, que estava sendo muito bem conduzida ali pela equipe econômica do Meirelles, do Ilan Goldfein. Então, de repente, você tem um êxito desse de reforma, e essa mesma imprensa que fica fazendo essas pesquisas, que fica tentando criar, João, uma realidade paralela, fica tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Tentando dizer que o país sofre uma onda obscurantista. O país nunca foi tão democrático, né? O presidente Bolsonaro, mesmo sendo um militar, ele recebeu todas as provocações possíveis para fazer algum aceno autoritário contra os regimes, os poderes constituídos da República, e ele jamais, pelo menos até onde eu observei até aqui, ele jamais caiu em qualquer tentação de fazer um aceno voluntarista de fechamento de regime. Então, esses personagens, eles vão fazer pesquisas eternamente mostrando que o bom era o Haddad, que quem fez a reforma foi o Rodrigo Maia, que os ministros do... Ah, então os ministros do Bolsonaro são muito bons, né? Quem escolheu os ministros do Bolsonaro foi o Espírito Santo, né? Não, então os ministros do Bolsonaro são muito bons, mas então o Bolsonaro está brigando com todos eles, o Bolsonaro está em guerra, o Bolsonaro está com ciúme do Paulo Guedes. Então, isso aí a gente já está acostumado, João. E a impressão que eu tenho é que essa crise atual, que é real por se tratar de uma epidemia, ela também está superdimensionada. Só para concluir, acho muito grave a questão das estatísticas não diferenciarem os óbitos de pessoas que portavam o vírus versus óbitos provocados pelo vírus, o que faz uma diferença muito grande. Então, é isso que você disse. E como o presidente disse também, tem que tocar a vida. Eu acho, João, que assim, a população precisa, nesse momento, mostrar que está consciente de que precisa ter responsabilidade sanitária, certo? A população precisa mostrar que não vai se aglomerar, a população precisa, eventualmente, portar máscaras, né? Isso é real. A gente precisa, até para constatar que a gente vai zerar os casos, a gente tem que mostrar que a população organizada saberá conviver com os bloqueios de contágio devidos. E aí a gente consegue quebrar esse lockdown que realmente não é sustentável.
Bom, tá. Guilherme, para encerrar, portanto, a palavra-chave é colocar o cargo em risco. Bolsonaro colocou o cargo em risco no momento que ele enfrentou essa saraivada de notícias ruins por causa da epidemia, considerando a gravidade do problema sanitário, não há dúvida nenhuma. Então, a colocação é essa. Será que ele colocou o cargo dele em risco? Por quê? Claro, se não der nada, se for tudo só manchetes, né, ele só vai sair como herói. Agora, se realmente tiver gravidade, começarmos a ver cadáveres empilhados, transportados pelos caminhões do exército, como disse o Mandetta, ele coloca o cargo dele em risco? Como é que vai ser o dia de amanhã?
Não, eu acho que num cenário de dizimação populacional, aí ninguém está em lugar seguro nenhum, nem ele no cargo dele, nem ninguém. Isso não vai acontecer, né, João? A não ser que... quer dizer, as origens, isso não cabe nessa nossa conversa aqui, mas a gente percebe que a ação da China dentro do capitalismo mundial tem sido uma ação muito suspeita, né? Tudo que acontece proveniente da China tem sido fator, na verdade, de desestabilização para o bom funcionamento do capitalismo, né? Quer dizer, o que a gente está vendo os Estados Unidos tentarem nesse momento, diferentemente das narrativas todas, não é nada de onda fascista do Trump. Os Estados Unidos estão perdendo medo de afirmar o capitalismo de uma democracia, o capitalismo democrático, o capitalismo fundado na liberdade, diferente do capitalismo chinês, que é um capitalismo picareta. Né? Quer dizer, a China, de repente, passou a ser paparicada como uma grande potência econômica baseada numa ditadura, né? Baseada numa produção que arranca o escalpo do seu povo. Né? Então, eu acho que tudo que provém da China e muitos aproveitadores, né, de poderes particulares têm jogado junto com a China. Então, a gente não sabe do que mais eles serão capazes. Né? Essa origem desse vírus tem que ser muito bem investigada, na minha opinião. Então, a gente não sabe o que vai sobreviver. Mas desta realidade atual, João, né, e eu não sou autoridade para falar, eu falo do que eu obsessivamente leio e pesquiso, não vai haver esse cenário de população dizimada. Né? O que a gente está vendo, que é muito perigoso, é uma possibilidade de artificialização de estatísticas. Isso é crime. Né? Então, a população tem que ficar muito atenta justamente para a epidemia não ser superestimada. Mas isso também não chega a lugar algum. Né? Não, essa armadilha não dará certo, porque, como você acabou de dizer, as pessoas olham em volta e sentem o tamanho do problema. Né? Principalmente quando a epidemia estiver decaindo, as pessoas terão a noção, né, assim, de quanto houve de perdas humanas, né, de quanto houve realmente de impacto social. Salvo um ingrediente novo, isso não vai acontecer. Então, o que eu acho que vai sobreviver, João, eu não gosto de fazer projeções, né, realmente não trabalho com isso, estou falando do que eu estou vendo hoje. O que tende a sobreviver é uma guerra entre o momento de se suspender o confinamento total, né, a forma de se suspender esse confinamento total e o quanto isso será atribuível à postura do Bolsonaro ou não. Eu acho que até esse momento, o que o Bolsonaro está marcando como posição em relação a essa tragédia é que a informação sobre ela e a realidade da humanidade inteira confinada em casa é desproporcional em relação ao que está acontecendo de fato. Essa é a posição que o Bolsonaro está marcando. E eu acho que ele está certo nela. E eu acho que nós vamos descobrir aí, nos próximos meses, que tivemos, sim, zonas como o norte da Itália, norte dos Estados Unidos, algumas zonas em que a epidemia se espalhou muito, mas isso não será de maneira uniforme disseminado pelo mundo todo. Então, acho que a conclusão de que o fechamento, o trancamento da humanidade inteira em casa por meses a fio teria sido um engano, e a gente vai ver agora quem é que vai ter a coragem de quebrar isso e quem é que não vai ter. Eu espero que muitos tenham.
Muito bem, Guilherme. Gostei muito de te ouvir. Guilherme Fiuza, diretamente do Rio de Janeiro, esclarecendo, passando as suas informações, suas observações. E o que fica muito claro que o Guilherme nos fala é assim, olha, a população informada tem que ser responsável para atuar dentro desse contágio, para não expandir o contágio, se precaver. Mas ele conclui, eu também concluo, que o Bolsonaro está muito certo em tirar a população desse pavor, desse contágio do pavor, né? E levar para fora, para a luz da vida, para a luz do sol, que é muito mais promissor para a humanidade. Ô Guilherme, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas observações, por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. Continue conosco sempre. Vote sempre, Guilherme.
Eu que te agradeço demais, mais uma vez, o convite, João. Sou fã aí do seu programa e da sua luta. Conta sempre comigo.
Muito bom, Guilherme. Até a próxima, portanto. Obrigado.
Um abraço. Tchau.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, uma conexão, como eu disse, né? Mato dentro, aqui no interior de São Paulo, com o Leblon, lá no Rio de Janeiro, com o escritor e jornalista Guilherme Fiuza, um cara que olha as notícias, que faz a comparação das coisas, olha a mídia mainstream, não vai na mesma onda e sabe diferenciar as coisas e passou isso para a gente com muita sabedoria, com muita qualidade. A gente continua olhando as coisas, passando as informações e cotejando para que o senhor seja e continue sendo o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai para a nossa análise habitual com o doutor Fernando Pinheiro Pedro, também uma análise política sobre exatamente esse momento, porque nós estamos nos afunilando para a decisão se nós vamos continuar confinados ou não. O presidente Bolsonaro não quer. O que será que o doutor Fernando tem a dizer? Daqui a pouquinho, no Notícias Agrícolas, continue conosco e vamos em frente.